prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, meu nome é Renato Coelho, sou jornalista e editor do Prato do Dia. Hoje nosso podcast celebra sua 100ª edição e todos os ouvintes são nossos convidados especiais para este episódio comemorativo. Durante a próxima hora, você vai ouvir conversas, reflexões e histórias que foram veiculadas ao longo de 99 edições do programa. A seleção foi conduzida pela equipe de entrevistadores da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. A ideia é oferecer uma janela panorâmica para o rico conteúdo que nossos entrevistados compartilharam com jornalistas e ouvintes desde que o primeiro episódio foi ao ar no dia 12 de agosto de 2021. Nestes quase 4 anos de trajetória, o Prato do Dia registrou cerca de 96 horas de entrevistas com 99 convidados. Do total de entrevistas, 71 foram com professores e funcionários da Unesp e 28 com pessoas sem vínculo direto com a nossa universidade. Do total de 99 entrevistados, a maior parte, 67, atuam no campo das humanidades, das artes e da comunicação. Dentre os demais, 18 pertencem à área de ciências biológicas e 14 são da área de ciências exatas. Nosso podcast procurou oferecer ao ouvinte uma pauta de assuntos extremamente diversificada, que inclui racismo, ficção científica, buracos negros, literatura infantil, história da TV, Copa do Mundo, história internacional, oceanografia, religião no Brasil, exploração espacial e o futuro da Amazônia, para citar apenas alguns. Essa variedade se reflete nas ocupações dos entrevistados. É verdade que a imensa maioria é de professores e pesquisadores, mas tivemos também a oportunidade de aprender com jornalistas, músicos, diretores de TV, militantes indígenas, diplomatas e até desenhistas de quadrinhos de reputação internacional. Ficou curioso para ouvir mais sobre quem passou por aqui? Vamos começar então nosso passeio pela memória do podcast. Quem vai nos conduzir são os entrevistadores que vão apontar para nós os trechos que eles acham mais significativos. Vamos começar pelo editor do Jornal da Unesp, Pablo Nogueira. Pablo, conta pra gente um trecho que você achou marcante das entrevistas que você fez.
Olá, eu sou Pablo, o editor do Jornal da Unesp. E para mim, um dos momentos mais interessantes do nosso podcast Prato do Dia foi quando, durante uma entrevista com o diretor Daniel Filho, ele compartilhou com a gente os bastidores do trabalho dele como diretor de musicais durante muitos anos na TV Globo, e entre eles um musical com João Gilberto, que esse entrou para a história da música na TV brasileira. Vamos ouvir então a narrativa do Daniel Filho.
Então eu me lembro que tinha, o João tinha suspendido um show que ele ia fazer aqui no Canecão. E aí todo mundo tinha dúvida. Quando eu disse que eu queria fazer um show com o João Gilberto, falei para o Boni botou a mão na cabeça. O Boni me bancava muito, né? O Boni me bancava. E disse assim, e se ele não vier, Daniel? Eu digo, porra, vamos lá, vamos até então. Porque era João Gilberto com orquestra ao vivo.
Nossa. E ele tinha fama de furar nos shows, né, Daniel?
Furar nos shows ele sozinho com violão. Agora, ele com orquestra? Orquestra. E é o seguinte, aquela orquestra ensaiou 5 dias. 5 dias. Nossa. Fechado em estúdio, orquestra inteira. Tchan, tchan. Não é barato.
Nossa.
Não é barato. Então, também foi delicioso. Foi 2 meses de João Gilberto que, como eu diria, ninguém merece, não. Ou merece, eu mereci, então vamos falar. Eu e todos que estávamos envolvidos no assunto. Então, essa estrutura da música ao vivo, no João Gilberto, eu me lembro que, antes de começar o show, eu entrei, eu falava normalmente com o público antes de começar, dizia, gente, e falando baixinho, todo mundo sentado. ele está aí. Todo mundo que está aqui tem carteirinha de João Gilberto. Quer dizer, todo mundo já sabe. Não se mexe, não gagueja, não tosse, porra, não diz bravo. Não, só falei isso. Todo mundo tem carteirinha de João Gilberto. Mas ele está aí. A minha combinação com o João Gilberto era que, se alguma merda desse, eu entraria, falaria com ele, se ele quisesse, eu quero parar esse show, que está uma merda esse som, ou qualquer porra. E ele não... Eu dou a cara. Ele fala isso para mim, eu sinto no olho, vou, falo com ele, isso eu combinei com ele. E se ele achar que está uma merda, eu quero parar, eu assumiria a responsabilidade de dizer que tinha tido um problema lá na porra da câmera, no videotape.
Problema técnico.
É. Tanto é que, durante o show, acho que tem isso no disco até, só um pedacinho, já montadinho, ele falava assim, tá com o ar ligado aí, por favor, liga, desliga o ar. E eu estou aqui no suíte, estou olhando o olho dele, você entende? E ele lá está ganhando o pai está te agradando. Não desligaram o ar. Eu digo, ih, caralho, vai dar merda essa porra. Aí eu entrei no palco. No momento, eu entrei no palco. Fui até ele, que estava naquela banqueta, e falei no ouvido dele. Enquanto eu falava com ele, portanto, ele não estava vendo, eu fazia assim para a plateia, sabe? Eu fazia assim para o pessoal, assim. E eu falei para o João, João, já desliguei o ar. Se você quiser, eu paro aqui agora, até essa porra ficar fria, aí a gente volta ou não volta, a gente faz qualquer coisa, ele está quebrado. Não, vamos continuar. Aí ele já fala, não é? Né, Lelírio? Não dá problema aqui no som? Dá, desafia nos violinos, agora vamos continuar. Aí ele fez assim, Juk. Tanto é que na porra, na hora que ele cantou com a Rita ali, o Juba Langandães, quando ele levantou, que estava marcado que ele levantava, vinha à frente, pela primeira e única vez na vida, Gilberto cantou sem violão.
Olha!
Ele canta aquilo que ele cantou, vem à frente com a Rita Lee e canta Jujuba Langandã, depois senta. Aquilo foi uma coreografia que ele pediu para mim. Chamou aquilo de coreografia. Não, Daniel, porque ele queria, tá, apaixonado pela Rita, apaixonado no sentido, essa menina é fantástica, não sei o quê. E a Rita sabendo tudo que merda que estava dando, né? Tanto é que ela não ensaiou no dia, o que não deu para ensaiar. Porque ele não queria ensaiar, porque ele ficava com vergonha.
A dela, aí, especificamente é, dela.
Aí, porque quando ele levantava para ela entrar, ele pegava, ele cantava, aí largava, cantava aquela vez inteira do Juju Balangandã, deixava o microfone, a coreografia. Ele falou assim, e a coreografia, Daniel? Aí você larga o microfone, pega, você larga o violão, pega o microfone, levanta, ele vendo um passo que ele estava fazendo. O que é? Larga o violão e pega o microfone, vem à frente e faz assim com o braço. Aí ela vê. Isso para ele era uma coisa. Na hora que ele levanta, o microfone prendeu.
Ai,
nunca mais dá bosta. Mas aí ele já estava de bom humor.
Ah. Opa!
Você viu? Prendeu. Eu levei horas para levantar. Quando levantei, prendeu, tá vendo? Ele não queria. Ele brincou toda a coisa. Foi todo. Então, foram os momentos mais alegres da minha vida.
Obrigado, Pablo. Agora é a vez do Marcos Jorge, repórter do Jornal da Unesp. Diga aí, Marcos, qual é a sua seleção, meu caro?
Eu sou Marcos Jorge, jornalista na assessoria de comunicação e imprensa e repórter do Jornal da Unesp. A minha indicação é o programa que a gente gravou com Rubens Recupero em julho de 2024. O embaixador Rubens Recupero é um diplomata de carreira que ocupou algum dos cargos mais importantes da diplomacia brasileira nas quatro décadas, que ele trabalhou no Itamaraty. E, além disso, ele também ocupou cargos em ministérios de diversos presidentes da República. Ou seja, é uma pessoa que circulou pelo poder mundial e vivenciou muitos bastidores da República. E ao longo dessa trajetória, por um período muito curto de tempo, ele também foi ministro da Fazenda, do presidente Itamar Franco. Ele até brinca no programa que em 87 anos de vida, ele foi ministro da Fazenda por apenas 5 meses. Mas que todo mundo que entrevista o Rubens Recupero sempre faz pergunta sobre a atuação dele no Ministério da Fazenda. E isso tem razão de ser, né? Esse curto período que ele teve no Ministério da Fazenda foi justamente um dos momentos mais importantes da economia brasileira recente, que foi o momento da implantação do Plano Real. Além disso, esses 5 meses terminaram com um caso polêmico de uma entrevista que ele ia conceder para a televisão e que acabou vazando um áudio um pouco comprometedor dele para as antenas parabólicas, um caso que ficou conhecido, repercutiu nacionalmente e que acabou resultando na queda dele do cargo de ministro da Fazenda. Mas eu acho que esse episódio foi feliz em colocar o Rubens Recupero no espaço em que ele fica mais à vontade, que é o campo diplomático. Quer dizer, ele até comenta um pouco sobre essa experiência que ele teve no Ministério da Fazenda Itamar Franco, são comentários até bastante interessantes, de bastidores, mas o ponto alto, na minha opinião, são os comentários a respeito de alguns dos grandes entraves que existem hoje entre as nações e que envolvem também alguns dos principais desafios globais. Eu indico especificamente o olhar que ele faz sobre o debate global a respeito das mudanças climáticas. Quer dizer, além de um sujeito com uma imensa experiência nas relações diplomáticas, ele também foi ministro do meio ambiente. E esse tema é especialmente pertinente porque esse é o ano em que o Brasil vai sediar um desses fóruns de debate, que é a COP30, que vai acontecer em novembro em Belém do Pará.
Olha, eu sinto grande preocupação, viu? Até mais que preocupação, eu sinto muita angústia com o que está acontecendo. Porque vocês sabem, de todos os problemas que existem pela frente, o problema mais grave, a maior ameaça, não a curtíssimo prazo, mas a médio prazo e a longo prazo, aquilo que se poderia chamar a mãe de todas as ameaças é o aquecimento global. E eu tenho batalhado por isso há muitos anos, né? Vocês sabem que já na Rio 92, eu fui o presidente da Comissão de Finanças. Foi a comissão mais difícil, né? Que era justamente essa que você falou. Era quem ia dar dinheiro para permitir aos países mais pobres enfrentarem o desafio. Já naquela época, 30 anos atrás, era muito difícil. E esse problema, até hoje, não foi resolvido. Agora, o que é grave, sabe, que eu fui também o primeiro ministro no Brasil do meio ambiente da Amazônia Legal. E eu, até hoje, me defino com a problemática ambiental. Quer dizer, de todos os problemas, para mim, o mais importante é o meio ambiente. E eu acho que, infelizmente, o mundo não está agindo da maneira que devia. Não é só o problema do dinheiro para ajudar os países em desenvolvimento, é mais grave. São as medidas para acabar com as emissões dos gases de efeito estufa. Basicamente, o uso dos combustíveis fósseis, carvão, petróleo, o gás um pouco menos. Isso deveria ter terminado já não ontem, anteontem. Porque você sabe, uma coisa que eu tenho escrito muito em trabalhos meus é que essa matéria do aquecimento global, ela tem uma característica que é original, que não ocorre com as outras grandes causas do progresso humano. Porque nas outras causas, quais são elas? Por exemplo, o combate à pobreza, o combate à desigualdade, a igualdade entre mulheres e homens, os direitos humanos. Em tudo isso, você pode dizer que, depois de um determinado período, você faz uma espécie de balanço de ganhos e de perdas. Você diz, ganhamos uma, perdemos outras, talvez esse governo não dê, mas no próximo nós vamos recuperar. Acontece que no meio ambiente não. No meio ambiente vai chegar o momento que você não recupera mais o tempo perdido. Entende? Vai chegar o momento, que ninguém sabe quando é, em que o relógio vai parar. Né? E aí acabou, porque você vê, já há certas mudanças do meio ambiente que o ser humano não pode mais reverter. Por exemplo, o derretimento das geleiras, o desaparecimento da calota polar no Polo Norte, a aceleração do derretimento do gelo da Antártida, a elevação gradual do nível dos oceanos. Tudo isso já está acontecendo. Não tem mais como. Você não pode mais gelar a Antártida, não entende? Tudo isso acabou, não é? Então, está se acelerando. Agora, ninguém sabe qual vai ser o momento. A ciência ainda não chegou a esse ponto, porque se chegasse, poderia dizer, olha, nós só temos 5 anos, depois acaba o jogo. Nós não sabemos se nós temos 5, se temos 10, se temos 3. Ninguém sabe.
Boa! Agora vamos ouvir o trecho selecionado pela Malena Stariolo, que é a presença feminina na nossa equipe de entrevistadores regulares. Fala pra gente, Malena, qual trecho você escolheu?
Olá, meu nome é Malena, eu sou repórter do Jornal da Unesp e eu participo das gravações do Prato do Dia desde 2023. De lá para cá, eu consegui acompanhar muitas conversas interessantes que passaram pelos mais variados assuntos, desde ficção científica, energia nuclear, direitos sexuais e reprodutivos, além de muitos outros. E aí, bom, com tantas conversas, com tantos debates interessantes, foi difícil escolher só um para trazer para cá, mas eu acabei selecionando o episódio 64. Nele, a gente conversou sobre línguas e idiomas com a professora Rosane de Andrade Berlink, da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, no campus de Araraquara. Se eu tivesse que colocar um ponto central na conversa, eu diria que foi justamente a relação entre a língua e a cultura, como uma influencia e é influenciada pela outra nessa via de mão dupla. E, bom, um exemplo disso é a existência dessas palavras que expressam sentimentos ou conceitos específicos que não possuem tradução direta para outros idiomas. E um exemplo clássico é o nosso saudade. Aqui vai um trecho em que a gente fala justamente sobre esse tema.
O que a gente faz principalmente com as palavras, né? A gente nomeia o mundo, né? O nosso mundo. Então, cada cultura vai nomear a modo como ela vê o mundo, né? Por intermédio das palavras, sejam palavras que dão nome a coisas, ideias, sejam palavras que descrevam acontecimentos, eventos, né? Agora, quando vamos imaginar, né, uma criança que nasce numa certa cultura, ela vai entrar nessa cultura pela língua, né? E essa língua já está com todas essas definições, então ela vai absorver esse vocabulário e o modo de organizar, de colocar essas palavras em relação a partir do modo como isso foi determinado pela cultura em que ela está, né? Então, claro que isso não é estático, né? Se a cultura muda, se aspectos da cultura mudam, coisas que não eram relevantes podem passar a ser, e haver necessidade de nomear isso, né? E vice-versa, quer dizer, também coisas que deixam de ser relevantes podem ficar à margem, né? Deixarem de ser usadas, enfim. É um pouco, né, essa ideia, né? Outro dia eu vi um texto falando... Tem um exemplo clássico sobre neve, né? Você falou dos inuits, mas eu vi eu disse assim, puxa, um outro exemplo, que bom, né? Porque a gente fica sempre com os mesmos exemplos. que é no, mas é uma língua próxima lá do groenlandês, né, da Groenlândia, que eles têm várias palavras para se referir ao leão marinho, que é um animal importante, né, na cultura, né, imagino que eles caçam, enfim. Então, até se o leão marinho está sozinho ou acompanhado, eles têm palavras específicas, né? Então, é importante, né, para eles identificar essas situações. E a palavra ela condensa, né, num item toda essa ideia, né? Então, eu acho que é bem significativo assim da importância que essas coisas têm em cada cultura.
Bom, ao longo do episódio, a gente acabou explorando diversos aspectos dessa relação. E uma das coisas que mais me chamou a atenção sobre essa conversa foi como a gente conseguiu traçar um panorama histórico da evolução dos idiomas, que vai desde a formação do português no período colonial, com as influências das línguas indígenas, das línguas africanas, até debates, até trazendo debates mais atuais e contemporâneos sobre a transformação dos idiomas, especialmente transformações que vêm a partir de demandas da sociedade. E aí, bom, outro ponto interessante da conversa foi o momento em que a gente conversou sobre o impacto das migrações contemporâneas na preservação dos idiomas, especialmente no ambiente familiar. E aí a professora trouxe alguns dados bastante interessantes que nem eu, nem o meu colega que estava gravando comigo no dia sabíamos. Um deles, por exemplo, é que alguns estudos mostram que geralmente a terceira geração de uma família migrante já não fala mais os idiomas dos avós. Eles podem até entender, mas eles não conseguem se comunicar de maneira fluente, eles não conseguem realmente conversar no idioma que era dos avós. E aí, como isso vai aos poucos fazendo com que o idioma deixe de existir em um país diferente do de origem, né? Então, esse foi um ponto muito interessante. E aí, bom, falando sobre como os idiomas mudam ao longo do tempo e como muitas dessas mudanças são impulsionadas pela cultura e pela sociedade, a gente também não podia deixar de debater a questão do gênero neutro, que é uma pauta que está bastante em alta e que volta e meia tem a discussão reacendida, seja com pessoas defendendo o uso do gênero neutro, seja com pessoas criticando sua implementação. E a gente deixou uma pergunta geral para a professora, que é: será que a língua portuguesa é sexista? Ela respondeu essa pergunta diretamente. Eu não vou falar qual foi a resposta dela, para isso vocês vão precisar ouvir o episódio. Mas basicamente ela refletiu justamente sobre esse poder da cultura nas mudanças da língua. E aí, bom, se tem uma coisa que a gente aprendeu com essa conversa, é que os idiomas são vivos. Eles sempre mudaram e eles vão continuar mudando. Espero que vocês tenham gostado da indicação e que as reflexões do episódio tenham ajudado a ver outras camadas e complexidades das nossas falas e escritas diárias quando a gente usa o idioma.
Legal, e agora é a vez do Fábio Mazitelli, que além de colaborador do Jornal da Unesp e entrevistador, é quem cuida do contato com a imprensa. Vamos ouvir o que ele selecionou.
Olá, meu nome é Fábio Mazitelli, sou jornalista da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp e quero destacar o episódio sobre superbactérias, que foi veiculado em agosto de 2023 e segue bastante atual. Nele, além de explicar muito bem o que são as superbactérias, o médico infectologista Gabriel Berg de Almeida, que é professor da Faculdade de Medicina do campus de Botucatu, falou sobre a importância da saúde única. Não dá para imaginar o desenvolvimento sustentável do planeta sem pensarmos nos seres vivos de forma integrada. Ter como norte este conceito de saúde única, então, é um ponto fundamental.
Essa informação de que as bactérias são causa de morte, ela é cada vez mais clara para a gente, né? A gente tem um grande estudo, o último grande estudo financiado pela Organização Mundial da Saúde, que estima que são 700 mil mortes por ano, né? Por bactérias multidroga resistentes, né? Ou seja, somente essas bactérias que são resistentes aos antibióticos. E tem uma projeção para o ano de 2050 com mais de 10 milhões de mortes por ano. Quer dizer, é mais ou menos a mesma quantidade de mortes que a gente vê por câncer hoje em dia, né? Então é um problema de saúde pública, e a gente precisa lidar com isso. E aí é essa balança que tem que pesar, né? A necessidade da gente tratar as infecções com a emergência de novos agentes resistentes. Então, o que a gente tem hoje é que o que mais causa o aparecimento dessas bactérias multidroga resistentes é o uso indiscriminado dos antimicrobianos. Então, usar demais antibiótico em várias situações favorece o aparecimento de novas bactérias resistentes, porque elas estão sendo expostas a esses antibióticos o tempo todo. E aí a gente tem o uso tanto em humanos, então a gente tem o uso da prática clínica, os antibióticos que a gente usa tanto em nível hospitalar para tratar infecções hospitalares, como antibióticos que a gente usa em nível de comunidade para tratar as infecções comunitárias. Os antibióticos que a gente usa profilaticamente, quer dizer, aqueles antibióticos que a gente usa quando a pessoa ainda não tem infecção, mas para prevenir uma infecção, e os antibióticos que a gente usa com os nossos animais, tanto animais domésticos, que fazem o mesmo uso que nós, e como os animais de produção. E aí sim a gente tem bastante problema com relação à quantidade e tempo de exposição antimicrobiana. Então hoje a indústria da carne, da agropecuária, principalmente, costuma usar antibióticos para promover o crescimento. É o que a gente chama de drogas promotoras de crescimento. Então, alguns desses antibióticos são usados em dose baixa e por longo período em animais de produção para que eles tenham maior ganho de peso e sejam mais competitivos economicamente. Muitos países já proibiram esse tipo de uso de antimicrobiano, pelo menos 40% dos países do mundo proíbem esse tipo de uso, mas ainda assim precisa de um esforço contínuo para a gente limitar o uso desses antibióticos nesses cenários. Além disso, a gente tem também que o saneamento básico é de fundamental importância para a gente controlar tanto a chegada de antibióticos e bactérias resistentes ao ecossistema, né? Então, ter um sistema de esgoto, de saneamento básico adequado também favorece o uso de menos antibiótico e protege a gente dessas bactérias multidroga resistentes. De maneira geral, a indústria que precisa limitar também o uso. Então, todos os esforços que a gente tem hoje em dia são, primeiro, para limitar o uso de antimicrobianos em todos esses cenários que eu citei agora, e segundo, entender a epidemiologia das infecções multidroga resistentes. Então, entender quais são essas bactérias, aonde elas estão, quem são as pessoas que estão em risco de ter essas infecções, fazer o diagnóstico e tratar essas pessoas adequadamente. Só fazendo esses dois pilares é que a gente vai conseguir ter um controle melhor e tentar limitar o avanço dessas bactérias no nosso dia a dia. O que a gente precisa pensar nesse conceito é o conceito de unhealth. O conceito de One Health é aquele conceito que a gente estuda a saúde global. Então, a saúde do homem não está descolada da saúde dos animais e da saúde do ambiente. Então, hoje a gente tem que trabalhar, e a gente trabalha com um esforço multidisciplinar de vários profissionais da saúde, de vários institutos, para agir localmente, nacionalmente e globalmente, pensando nesse conceito de One Health. Então, a prescrição indiscriminada de antibióticos nos seres humanos impacta os animais, a prescrição nos animais impacta nos seres humanos, e a circulação dessas bactérias, desses genes, tanto por meio da água como por meio do esgoto, promovem a integração de todos esses ambientes, né? Então, a gente não consegue, como eu falei para você no começo da nossa conversa, né? Claro que o hospital é a maior fonte do nosso problema hoje em dia, é onde bate lá na ponta do iceberg, onde o paciente se infecta. Mas a gente consegue detectar todos esses genes de resistência em vários ambientes. Então, em resíduo de esgoto, em água do mar, em água de rio, em animais silvestres. Então, são inúmeras formas da gente ver um problema que é global, mas que, né, a gente só consegue sentir quando ele bate na gente, né? Quando a nossa infecção acontece dentro de um contexto de internação hospitalar, dentro de um contexto de infecção hospitalar também. Existem disciplinas, né, dos programas de pós-graduação que envolvem todas essas disciplinas de vários institutos, né, e que discutem frequentemente as questões de One Health, tentando realmente fazer o que em inglês a gente chama de awareness, né? Mas como se fosse um aviso, né? um entendimento, uma conscientização do que precisa ser feito para a gente evitar esses problemas no futuro, dentro de cada área e com as áreas interligadas, né? Então, existe essa discussão e essa proposta de intervenção multidisciplinar.
Na sequência, vamos ouvir a indicação do jornalista Natan Sampaio. Natan, conta aí pra gente qual trecho você selecionou.
Olá, ouvintes. Eu me chamo Natan Sampaio e sou um dos jornalistas da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Eu acredito que o Prato do Dia, um dos diferenciais dele é apresentar linhas de pesquisa pouco discutidas em podcasts ou jornais mais tradicionais. E com isso a gente consegue explorar o impacto do trabalho dos pesquisadores da universidade na sociedade e na ciência. Pensando nisso, eu trouxe um trecho do episódio 96, em que entrevistamos a professora Neide Fátio, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, da Unesp, sobre o tema de arqueologia indígena. Nele, é possível compreender a importância social de pesquisas desenvolvidas na Unesp e que até os mais simples objetos conseguem trazer diversas informações sobre o Brasil e sobre as culturas brasileiras.
No Vale do Paranapanema, no Baixo Paranapanema, a gente encontra assentamentos indígenas a cada 2, 3, 5 quilômetros. E são assentamentos grandes que chegam a mais de 1 quilômetro de extensão à beira do rio. Pressupõe-se que ali moravam de 3 a 4 mil indígenas. E quando a gente fala, então, numa distância pequena e de 3 a 4 mil indígenas, esses povos já estavam na organização social de Cascado. A próxima organização social seriam as chefaturas e depois as cidades. Então, se em 1630 as bandeiras não tivessem passado aqui pelo Paranapanema e também pelo Rio Paraná, e destruído, né, esses assentamentos indígenas, tanto com a mortandade quanto com a escravidão, a gente poderia ter, logo a seguir, as cidades nesses locais. Então, esse desenvolvimento social dessas populações indígenas, elas foram apagadas, né? Elas foram destruídas por esse processo de colonização. Quando a gente fala de arqueologia, a gente pensa muito nas peças. Ah, pedra lascada, pedra polida, cerâmica. Mas, na verdade, a arqueologia não está em busca de materiais. Ela está em busca dos indígenas que confeccionaram esses materiais. Falar das peças pelas peças não importa para a arqueologia. O que importa para a arqueologia é descobrir as técnicas, as formas como eles viviam nesses locais. Então, a partir da análise dos materiais, a arqueologia ela busca, então, encontrar, por exemplo, o tipo de organização naquele espaço. Então, quando as casas, quando eles se mudam entre 4 e 5 anos, mas não se mudam para lugares distantes, eles se mudam porque a casa apodrece e eles não têm o costume de reforma, eles fazem outra. Então, eles mudam e também fazem o manejo da roça, se mudam para 500 metros, 1 quilômetro daquele local e constroem outra casa, outra roça naquele lugar. E dentro das casas existem, então, nas famílias Guarani, às vezes 100 pessoas dentro de uma casa. Cada pessoa tem a sua rede, cada família tem a sua fogueira dentro da casa. E a fogueira serve não só para aquecer, para cozinhar, mas também para afugentar os insetos final de tarde, porque moram próximos a rios. Quando essa casa cai, ela apodrece, ela deixa uma marca no solo da sua forma. E dentro da casa, ela deixa os vestígios das fogueiras, das famílias, dos lugares onde estavam os postes de esteios, né, para pendurar as redes. Então, o objetivo da arqueologia é trabalhar também com esses dados e tentar fazer um aferimento de quantas pessoas viviam ali naquele local. Quando a gente fala da história e da etnohistória no Brasil, tanto para a população negra quanto para a indígena, a gente vê que os dados não aparecem. Por exemplo, os dados da vinda da população negra para o Brasil foi queimado nos portos para que isso não fosse contado. Com relação à população indígena, não se tem, né, esses dados. Então, a arqueologia ela consegue dizer isso.
E agora vamos escutar o assessor-chefe da ACI, o físico e docente da Unesp, Marcelo Yamashita, que escolheu também uma entrevista para compartilhar com os ouvintes neste programa especial.
Meu nome é Marcelo Yamashita e atualmente sou assessor-chefe da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Vários episódios me agradaram, mas um me chamou bastante atenção. A conversa com Jean-Marcel Carvalho França, professor titular de História do Brasil na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do campus da Unesp em Franca, sobre os desafios do debate de ideias no ambiente acadêmico. Vivemos um tempo em que se fala muito em liberdade, diversidade e democracia dentro da universidade. Mas é importante lembrar que esses valores só têm real sentido quando são postos à prova, quando se aplicam também a ideias que nos incomodam e a opiniões com as quais eventualmente não concordamos. Num ambiente que deve favorecer o pensamento crítico e o confronto respeitoso de visões, muitas vezes encontramos barreiras implícitas ou explícitas ao debate genuíno. A universidade não pode se tornar um espaço onde só ecoam as vozes que dizem o que queremos ouvir. Pode-se inclusive conjecturar que o silêncio de boa parte da universidade sobre determinados assuntos decorre da existência de grupos com visões de universidade que não se intersectam. Como observa Marcos Nobre, professor de filosofia da Unicamp, abre aspas, são dois campos diferentes, sem um terreno comum a partir do qual se polariza. Há uma divisão sobre como deve ser o futuro. São duas concepções incompatíveis. Fecha aspas. Afastar-se dos assuntos eminentemente acadêmicos para ingressar no terreno das paixões políticas é optar por um caminho em que a intelectualidade é frequentemente descartada. Entre os efeitos secundários desse movimento estão a diluição da atividade principal em meio a ações pouco objetivas e o rebaixamento do conhecimento científico ao nível da opinião pessoal. O trecho a seguir, do Prato do Dia, nos convida a pensar justamente nisso. Como manter vivo o espírito universitário num cenário em que a pluralidade intelectual parece, por vezes, ameaçada pela autocensura e o medo de cancelamento?
Então, eu não estou dizendo que as coisas não têm que ser inclusivas e respeitosas, nada disso, né? Eu estou dizendo que você não pode substituir a meritocracia, o conhecimento e a ciência por isso. Esse é o problema. Nós não podemos levar ao extremo em que tudo mais fique sacrificado por isso. Então, nós não podemos sacrificar a base da universidade. Nós podemos ter uma universidade sem meritocracia? Podemos, mas daí não é mais universidade, é uma outra instituição qualquer que a gente vai ter que criar um outro nome para ela. Né? Nós podemos criar uma universidade sem hierarquia do conhecimento? Quem sabe manda mais? Podemos, mas é uma outra instituição que não é essa que está aí. É essa instituição que está aí. Tem alguns pilares fundamentais que, se você tira esses pilares fundamentais, ela não é mais ela. Ela deixa de ser ela como instituição. E um desses pilares é a meritocracia e a hierarquia do conhecimento. A universidade não tem hierarquia por sexo, ela não tem hierarquia por opções sexuais, ela não tem hierarquia por cor, por credo, por raça, por nada disso. Ela tem uma única hierarquia, que é a hierarquia do conhecimento. Esse é fundamental, esse não pode ser abolido. E ele não é discriminatório, porque ele pode ser adquirido ao longo da vida. Ah, ele não é excludente por si só. Ele é um convite às pessoas a participarem de um mundo do conhecimento. Agora, se você abolir isso, tudo bem, você pode viver um tempo assim, numa bolha universitária. Você falou das bolhas. Hoje a maior bolha que a gente tem talvez seja a bolha universitária. Ela perdeu praticamente o contato com a sociedade. A parte de humanas perdeu o contato com a sociedade.
Muito bom, agora eu, Renato Coelho, vou fechar a série de indicações com um trecho da entrevista com o músico e produtor João Marcelo Boscoli, uma edição de agosto de 2024. Filho da cantora Elis Regina e do compositor Ronaldo Boscoli, João Marcelo se tornou um dos principais produtores musicais do Brasil. Trabalhou com Milton Nascimento, Paulinho da Viola, Ivan Lins, Jorge Ben, Elza Soares, Arnaldo Antunes, dentre muitos outros. Idealizador da gravadora Trama, João abordou nesse encontro conceitos, produções e o futuro da MPB. Neste trecho, ele destaca o que particularmente ele considera a sigla MPB e quais estilos musicais podemos inserir nesse grande caldeirão.
Falando de música, né? Falando de maneira um pouco mais aprofundada, a gente tem a sigla MPB, né? Eu acho que ela está embaixo de um grande guarda-chuva chamado música popular brasileira. A sigla MPB, que foi emprestada da professora Oneida, né? Do seu compêndio aí, do seu trabalho dos anos 40, surgiu, né? Foi adotada MPB, eu creio que por tudo que li, como uma sigla conciliatória, né? Algo que abarcasse as tendências todas da música brasileira. De um lado, a bossa nova, do outro lado, a música brasileira que tinha desde o folclore até manifestações outras, né, de outras regiões do país. Né? Sobretudo quando o Carlos Lyra, por exemplo, saiu, né, do movimento da bossa nova e começou a buscar um outro caminho que levava em consideração essas correntes musicais brasileiras. E o Brasil, sabemos, é um lugar de matrizes musicais, é um lugar único no mundo, né? Eu acho que você tem que ir para um continente para conseguir ter o mesmo número de matrizes, né, musicais, sejam células rítmicas, sejam sons dos instrumentos associados a isso, caminhos harmônicos, enfim. O baião, o blues, né, essas coisas todas, essas coincidências que enxergamos. Então, no primeiro momento, a MPB virou isso, né? Naquele instante, por tudo que li até hoje. Acontece que a MPB foi atravessando os anos 60 e, sobretudo, né, durante a época dos festivais, e foi ganhando contornos que eram específicos também, né? A MPB. E nada disso é um problema, é uma questão só classificatória, né, de organização, eu creio. Então, eu acho que hoje você chama de música popular brasileira um guarda-chuva em que tudo está aí embaixo. Tudo que é música popular produzida no Brasil, em tese, deveria ser música popular brasileira. E a MPB, que surge no primeiro momento como esse grande guarda-chuva, ou um grande guarda-chuva, hoje eu vejo a MPB como uma parte da música popular brasileira. Não me parece um sinônimo quando vemos as entrevistas dos artistas da época, que hoje ainda estão trabalhando, eles tratam o MPB de uma maneira específica, que parece menos transcendente, né, menos abrangente do que música popular brasileira. Talvez isso seja algo que não dê para fechar a questão, né? Não há um resultado, né, um veredito a respeito disso. Mas sentindo a vida da palavra, da nomenclatura aí no dia a dia dos estúdios, das salas de concerto, dos shows, dos festivais, me parece que é isso. A música brasileira é o maior guarda-chuva que temos, e aí moram discussões, tipo, o rock nacional é música popular brasileira? As pessoas falam sim, claro que sim. E outras, não, claro que não, você já é rock e tal. Tem uma corrente mais tinhorão, né, que é mais purista, mais ligada às nossas raízes, e tem as correntes mais abertas, né? Do tipo Zuzo Homem de Melo, Nelson Motta, que abraçam mais as correntes internacionais, achando que se tem algum tipo de mistura feita aqui com o nosso sotaque, é nosso. Então, para mim, eu penso que trabalho com música popular brasileira, gosto muito da chamada MPB, e acho que é uma sigla que não deveria ser jogada fora, né? Os americanos, por exemplo, que gostam muito disso, né, de reempacotar as coisas e dar novos nomes, né, a produtos que são, às vezes, muito parecidos com os anteriores, né, eles não jogariam fora a sigla MPB, como não jogaram fora a sigla R&B, como não jogaram fora o Soul. Né? O R&B do Ray Charles é diferente do R&B do Usher ou do Chris Brown, enfim. Mas, ainda assim, eles não abrem mão do termo, desse patrimônio, né, imaterial, que é um termo. Eu gosto do termo MPB, já vem alguma coisa, alude alguma coisa na cabeça das pessoas, né, surge alguma coisa na cabeça das pessoas. Eu acho isso um patrimônio que eu não jogaria fora. Agora, aí do ponto de vista pessoal, eu acho que ficou um pouco careta, sim, talvez. Eu acho que poderia modernizar, sim, talvez, mas são discussões que você, as quais você entra, né? Ou nas quais você entra, a partir da existência de um termo que é o termo MPB. Então, de maneira geral, eu penso que o que nós todos estamos testemunhando aqui, no que diz respeito à produção contemporânea, é música popular brasileira. E sempre que eu vou discutir, eu acho que é legal a gente colocar a mão em questões que estão longe do consenso, né? Tipo, o sertanejo universitário é música popular brasileira? O tecno-forró, o tecno-brega é música popular brasileira? O pagode 90 é música popular brasileira? Do ponto de vista acadêmico, me parece que sim, mas aí cabem discussões. Eu acho que, assim como o pessoal do futebol percebeu que mesmo com o VAR as discussões alimentam, né, o setor, eu acho que esses debates no nosso campo, mais subjetivo ainda do que o esporte, eu acho que são alimentos, né, para o segmento. Enquanto há debate, há vida, né?
Bacana, e agora, como é o marco deste programa, aproveitando o nome, a gente sempre pergunta aos nossos entrevistados quais são as suas preferências gastronômicas. Eu vou apontar o meu prato do dia e, na sequência, meus colegas de equipe também vão sugerir os seus respectivos. Eu fico com um belo leitão à pururuca, com arroz branco, tutuá mineira, couve-manteiga, torresmos e salada da roça, acompanhado, obviamente, de uma bela cervejinha gelada e uma pinga de salinas.
O meu prato do dia é bobó de camarão, principalmente com aquela farofa com dendê.
O meu prato do dia é a lasanha da minha mãe. Se possível, seguida por uma sobremesa que já é uma tradição na família, que se chama doce gelado.
Meu prato do dia é um risoto de alho poró.
Acarajé.
E o meu prato do dia é berinjela à parmegiana.
Missô lamen.
Legal, e assim finalizamos então o nosso 100º episódio do Prato do Dia. Um abraço a todos e até o próximo programa.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.